Boa tarde a todos. Graça e paz, abençoados do Senhor. É uma alegria muito grande para mim nessa tarde poder compartilhar com vocês uma palavra de Deus, uma palavra rema, uma palavra revelada. E eu creio que você vai receber essa palavra em nome do Senhor Jesus e vai pôr em prática na tua vida, no teu dia a dia, para vencer todas as situações. Amém ou não amém? Amém. Então, minhas queridas, meus queridos, o nosso texto, pode sentar, por gentileza. O nosso texto base hoje está registrado em Tiago 5, o 7, o 8, o 9 e o 10. Por favor, acompanhem comigo a leitura. Quem trouxe Bíblia? Tiago 5, do 7 ao 10, que diz exatamente assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Lá no 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido falar da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Só até aqui. Espírito Santo, fala por mim nessa tarde. Coloca na minha boca cada palavra, cada sílaba, cada frase. Que não seja eu quem o fale, mas que seja o Senhor, com toda a tua sabedoria e intrepidez. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Haja conforme o teu querer. E agora, Espírito Santo, é com você. Amém e amém. Senhor Jesus, passeia no nosso meio nessa tarde. Seja bem-vindo neste lugar. Flui no nosso meio, Jesus. Toca em cada vida, em cada família aqui representada, Senhor. Ah, Jesus, como nós carecemos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor. A tua palavra diz que sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. E é verdade. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos da tua direção. Por isso, Senhor Jesus, renova a força de toda a tua igreja, de todos os teus ungidos que estão aqui presentes, de todos os teus santos do último dia, Senhor. Renova as suas forças, dá bom ânimo, Senhor, dá saúde, paz. Que a fé de cada um deles seja renovada a cada dia, Pai. É tudo o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa pregação de hoje, Deus colocou no meu coração, e eu quero trazer para cada um de vocês, para que vocês vivam essa ministração de hoje. Se eu fosse colocar um nome nessa ministração, seria: o que fazer quando vem a tribulação? O que você vai fazer quando vem a tribulação? Quando vem o dia mau? Quando vem o desespero? o Senhor Jesus me deu essa palavra e Ele está nos ensinando o que fazer, o que, que nós vamos fazer. Todos nós, os seres humanos, todos os cristãos, todos nós passamos por tribulações, aflições, adversidades e dia mau. O próprio Jesus nos ensinou lá em João 16, 33, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu as tive, mas eu venci o mundo. Uma lição de Jesus para a nossa trajetória cristã. Mas aqui está, meus irmãos, não é apenas saber quando nós vamos passar por lutas, por tempestades, por aflições. A questão é o que fazer? O que fazer quando as lutas, aflições vierem até nós? E pela permissão do Espírito Santo e pela sua graça, eu quero te ajudar. O que fazer nesse momento? E eu digo para vocês, não entre em pânico. Aquieta teu coração. Não se desespere. Você vai fazer, primeiramente, um autoexame. E perguntar para você mesmo, onde eu falhei? O que, que eu fiz? Aonde eu pequei? Você vai perguntar para você mesmo aonde que você falhou. Se você está em pecado e por que do problema. Você vai descobrir respostas com toda certeza e caminho para amenizar esse sofrimento. E nós vemos lá em Eclesiastes 9:2 que diz exatamente assim, tudo sucede igualmente a todos, ao ímpio e ao justo, ao bom e ao mal. Nós vivemos debaixo do mesmo tecido social. Tudo que acontece do lado de lá, acontece do lado de cá, para nós, seguidores de Jesus. E você vai descobrir que a luta que você está vivendo, passando, vivenciando, não é só sua. Pertence às leis da vida. Exemplo. Vou citar um exemplo para vocês. Você está desempregado? Não é só você. 15 milhões estão desempregados. Você bateu o carro esses dias, ontem, ou esse ano, ano passado? Muita gente vai bater o carro hoje, amanhã, e, consequentemente, sempre vai ter batida de carro. Muita gente caiu, se acidentou, quebrou o braço. Muita gente vai cair, se machucar e quebrar o braço. Nós vivemos debaixo do mesmo tecido social. E eu quero dar um exemplo para vocês, e a pastora Dora deve lembrar. Algum tempo atrás, nós estávamos fazendo um evento lá no CCA. E eu ia ministrar sobre espíritos aprisionados. E eu me preparei, oração, jejum, me consagrei ao Senhor, porque era uma ministração muito pesada. E cheguei, estacionei meu carro em frente à igreja, com muito cuidado, porque eu sou cuidadosa. Entrei para começar a ministrar. Quando eu comecei a ministrar, gente, com a Bíblia na mão, com o microfone na mão, o pastor Dinho veio e cochichou para mim. Missionária, bateram no teu carro. Acabou com a traseira do teu carro. Quer que eu vá lá resolver? Eu falei, não. Deixe que depois eu resolvo e depois eu vejo o prejuízo. E eu continuei ministrando, né, pastora Dora? Como se nada tivesse acontecido. Acontece nas nossas vidas o dia mau. Mas eu digo para vocês com toda certeza absoluta, tudo o que acontece na nossa vida no dia mau é momentâneo, é passageiro. Então, nós temos que, primeiramente, crer no Senhor. Segundo, não murmurar, não blasfemar. E eu digo para vocês que tem três hipóteses porque Deus permite chegar até nós, chegar até vocês, a tribulação e o dia mau e a tempestade. Três hipóteses. E a primeira delas, preste muita atenção, a primeira delas é por causa do pecado. Aí Deus permite a luta, Deus permite a tribulação, para você fazer um conserto com Ele, pedir perdão, se humilhar, chorar na presença de Deus. Gente, choro quer dizer quebrantamento. Pedir perdão para as pessoas que você ofendeu, que você magoou, machucou com palavras, com atitudes. Então, a tribulação vem através do pecado. A segunda hipótese, quando vem a tribulação até nós, pode ser por causa da tua frieza espiritual. Se afasta de Deus, leva uma vida relaxadamente. Não lê a Bíblia, não ora, não vem para a igreja prestar culto ao Senhor, quando está frio, quando está chovendo. Gente, domingo retrasado, eu, a minha filha e a Filomena, discípula minha que caminha comigo há 20 anos, nós saímos aqui da igreja chorando, que foi o dia do jogo do Brasil. Nós viemos no culto das 5 horas. Tinha não mais que 70 pessoas. O louvor o Arnoldo fez sozinho, todo o grupo de louvor, nenhum priorizou o domingo que a gente dedica, presta culto ao Senhor. Nós assistimos o culto, pouquíssima gente, e nós saímos daqui entristecida. Imagine o coração de Deus, se nós que somos tão pecadores, sentimos, imagina o coração de Deus ser trocado por um jogo de futebol, por ficar na frente da telinha, vendo os jogadores correndo, muitas vezes se xingando, se degladiando, e deixamos a casa do Senhor de lado. E tem pessoas ainda que diz, ai, porque eu amo esse Deus. Mentira, hipocrisia. Quem ama Deus, o nosso Altíssimo, sempre, sempre prioriza tudo aquilo que provém dele. É oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é falar do amor de Deus, é interagir diante daquilo que Deus deixou para que nós possamos fazer aqui na terra, anunciar o seu reino. Mas muita gente, infelizmente, se acomoda. E daí, quando vem as tribulações, se desespera. Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Por causa da tua frieza espiritual. Terceira hipótese, por que que a tribulação vem até vocês e pode vir até a mim também? Para Deus aprimorar a nossa fé. Aprimorar a nossa fé, para que Ele possa nos levar a patamares mais altos, patamares elevados, para que nós possamos ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e possamos divulgar o seu reino lá fora, aonde a Bíblia diz, a palavra diz, até ao confim do mundo. É isso que o Senhor quer de nós. Então, a terceira hipótese, ele permite a luta para vir até nós, para aprimorar a nossa fé. Paulo, ele nos ensina, lá em 2 Coríntios 4,17, e ele diz exatamente assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso de glória muito excelente. Diante de todas as provações que Paulo passou, várias vezes foi preso, sofreu 3 naufrágios, foi picado por uma serpente, sempre era castigado. Ele acha que é leve e momentânea a tribulação. Então, eu digo para você, aqui, Paulo, ele vê, ele percebe que ele não é nada, que ele é o menor de todos, como nós aqui. Nós somos os menores de todos, diante da grandiosidade e do poderio do Altíssimo. Ele passa por tantas lutas, mas quantas lutas mais vêm a ele, mais ele se aproxima de Deus, mais ele adora a Deus, mais ele escreve cartas, né, ao Coríntios, Gálatas, todas as cartas que ele escrevia, ele estava inspirado, mesmo sofrendo, mesmo na dor, mesmo no castigo, mas cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E eu digo para vocês, meus amados, mesmo que o impossível bata à tua porta, existe todas as possibilidades de vencermos. Não desista da tribulação, não desista do sofrimento, não desista do dia mau, não desista das tempestades. E eu digo para você, o nosso Deus, ele é tão tremendo, ele tem um poder nas suas mãos, que basta uma palavra, basta um mover de dedo, tudo muda, tudo se transforma, e ele acrescenta tudo que está faltando. E eu vou te dar um exemplo, que está registrado lá em Marcos 5,25. Todo mundo já conhece essa história, a mulher do fluxo de sangue, doente, fraca, com anemia, com toda certeza, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela perdeu todas as economias que ela tinha. O médico a desenganou. Não tem mais jeito. Mas ela percebeu que não era o fim. Aí ela estava vivenciando a fé em alta. E nós temos que ter essa fé em alta, essa fé que traz à existência aquilo que ainda não existe. E eu pergunto para vocês, em que campo estava o problema dessa mulher? Estava no campo do impossível. Ela não podia fazer mais nada. Quem poderia resolver o problema dela? Somente Jesus. É ele quem faz o milagre. E ela foi até Jesus. Bastou um toque nas vestes de Jesus. A fé tão grandiosa, tão sobrenatural, que Jesus sentiu aquele poder que saiu dela de fé e chegou até ele. Ele perguntou, quem está me tocando? Os discípulos, muita gente estão te tocando, mestre. Aonde o senhor está, é reunião, é muita gente. Ele falou, não, foi um toque diferente. Saiu virtude, saiu fé. E essa mulher foi curada instantaneamente pela fé. E hoje eu quero falar muito aqui de fé. E nós vamos vivenciar, através da nossa fé, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações. Muitas pessoas vão ficar impactadas, vão te olhar, mas como é que pode? Algum tempo estava desempregado, estava procurando emprego, levando currículo. Agora, ó, o trabalho dele é o que Deus faz. Mas tem um porém, nós temos que crer. Aquele que não crê, não agrada a Deus. É Deus que faz o milagre. Outro exemplo que eu vou passar para vocês está registrado lá em Marcos 10:46. Bartimeu. Todos vocês já ouviram falar de Bartimeu. Ele era cego, estava sentado à beira do caminho, como sempre ele fazia, pedindo esmola. De repente, ele escuta um barulho, muitas pessoas, vozes alteradas. Ele tinha uma audição poderosíssima. Ele não podia enxergar, mas ele tinha uma audição poderosíssima. E ele perguntou para alguém: que barulho é esse? Estou ouvindo muito barulho, parece que é muitas pessoas. Chegou alguém até ele e falou: é Jesus, o mestre está chegando aí. Qual era a possibilidade de Bartimeu? Gritar. Ele não poderia se levantar dali, com toda certeza seria empurrado, pisoteado, iria ao chão. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou gritando, não foi uma vez só, foi inúmeras vezes. É o que nós temos que fazer no dia da angústia, no dia mau. Gritar para Jesus inúmeras vezes, 10.000 vezes, o tempo todo. Tem misericórdia de mim. De repente, Jesus ouviu aquele grito. Para tudo. Quem está gritando? Alguém apontou. É aquele Bartimeu, o cego. Traz ele aqui. Chamaram o Bartimeu. Vamos, o mestre quer te ver, quer falar com você. A primeira coisa que ele fez, ele jogou aquela capa fora. Aquela capa, estava inscrito naquela capa: falta de fé, miséria, sujeira. Todas as coisas ruins e abomináveis estavam ali, debaixo daquela capa. Porque ele teve oportunidade de conhecer Jesus e de chegar até Jesus e ser curado. Jesus sabia o que ele queria, com toda certeza, perguntou: que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero voltar a enxergar. Quando você lê esse texto, você vai deduzir que ele não era cego, ele não nasceu cego. Quando ele disse: eu quero voltar a enxergar. Com toda certeza, ele teve uma doença, descolamento de retina, uma úlcera, uma doença grave na visão, que ele ficou literalmente cego. Jesus olhou para ele e falou: então veja. E ele passou a enxergar. Gente, esse é o nosso Deus. Você tem alguma dúvida que ele pode mudar a tua vida, a tua trajetória? Que ele chegue até o problema, até a raiz do teu problema? Nós temos muitas experiências aqui na Bíblia. E o Senhor, eu digo para vocês, ele faz o impossível na nossa vida. Ele é tão tremendo, ele é tão poderoso, que as nossas orações, gente, não voltam vazias. As nossas orações são ouvidas. Nenhuma volta vazia. Então, continue pedindo, continue clamando. Mesmo que esteja demorando a resposta, porque o tempo de Deus é Ele quem faz. Ele pode dizer sim, eu faço agora, eu mudo tua trajetória. De repente Ele pode dizer não, espere mais um pouquinho. Eu quero ver até onde você vai acreditando em mim. Eu quero ver até onde você vai tendo essa fé que você precisa ter. Eu digo para vocês, queridos irmãos, quando vier a tribulação, para recapitular, faça esse autoexame. Não entre em pânico. Não se desespere. Você vai verificar. Verifique as tuas possibilidades e analise o teu potencial. Puxa, eu estou passando por isso. Mas o Senhor vai mudar essa situação. Eu sei que a minha vitória está lá na frente. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o tamanho do meu Deus. Então eu digo para vocês, quando vier a tribulação, queridos, encare com realidade o momento que você está vivendo. Encare com realidade o momento que você está vivenciando. Não se desespere. Peça ajuda. Peça oração. Oração na igreja. Oração para os pastores. Oração na célula. Você mesmo. Entra no teu quarto. Dobre o teu joelho. Vai para junto de Deus. Faz uma oração, pede para Deus, confia nele. O Espírito Santo ama conversar conosco. Conte para o Espírito Santo a tua dor, a tua tristeza, aquilo que você está vivendo. Encare com realidade esse momento. Se não está tudo bem, não vá dizer para ninguém que está tudo bem. Ah, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Quando na realidade nada vai bem. Peça ajuda. Oração. Quando vier a tribulação também, não perca a esperança. A esperança de dias melhores. A esperança de um porvir. A palavra do Senhor diz que Ele assiste às nossas velhices. Ele assiste à nossa velhice, à nossa trajetória, às nossas, muitas vezes, derrotas. E quando nós enfrentamos essa derrota, é porque Ele está nos ensinando a ter uma fé em alta e acreditar muito mais nele. Gente, nós temos que ter essa fé, porque Satanás, ele é tão sagaz, e tudo que ele está fazendo nesse último mover da igreja é tentando minar a nossa fé, tentando deixar dúvidas no nosso coração, no nosso espírito. Então, é oração todo dia, de cada 10 dias, um jejum. Consagração. Eu esqueci de falar para vocês do testemunho que eu dei do carro. Quando bateram do meu carro, eu não estava em pecado. E eu não estava em pecado e bateram no meu carro. Um mês de consagração, um mês de jejum, um mês de oração para me fazer aquela ministração de espíritos aprisionados. E bateram no meu carro, acabaram com a traseira do meu carro. Mas eu digo, então, tudo o que acontece do lado de lá, acontece do lado de cá também. Então, quando vier o dia mau, não perca a esperança, que dias grandiosos vai vir para a tua vida, para a tua trajetória cristã, para teus familiares, para a tua linhagem familiar. Porque a palavra do Senhor nos garante, se tu creres, você e a sua casa será salvo. Por causa de cada um de vocês que crê. Nem que seja no último momento, no último segundo, vai haver salvação. Quando vier essa tribulação, esse dia mau, creia em Deus. Creia em Deus com todo o teu coração. Eu digo para vocês, aceitar o momento é não ficar prostrada, ficar postado. Tome atitude. A esperança é acreditar no futuro. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Está feia a situação? Está feio, com certeza. Não sei como sair dela. Está muito feia a situação. Até no nosso governo. Não sei como sair dela. Mas eu só sei que lá na frente está a minha vitória. Gente, é o que nós temos que pensar. É o que nós temos que colocar no nosso coração e na nossa alma. Chega de sofrimento, chega de angústia, chega de tristeza. Se nós temos um Deus tão glorioso que está atento na nossa trajetória, no nosso caminhar, a Bíblia diz que Ele está atento no nosso sentar e no nosso levantar e no nosso agir. Fé em alta, fé sobrenatural. Amados do Senhor, creia em Deus. Que Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode derrubar qualquer gigante, e Ele pode operar milagres, milagres urgentes que nós precisamos no nosso dia a dia. Meus amados, meus irmãos amados, que eu amo de coração, cada rostinho que eu vejo aqui, cada irmão, cada irmã, como eu amo vocês. Um dia nós vamos estar juntos na Nova Jerusalém. Vamos poder passear pelas ruas de ouro. Vamos cantar no coro celestial. Gente, portanto, nós temos que estar sempre vigiando, vigilantes. Vigilantes, meus irmãos. Mesmo que tudo esteja negativo na tua vida, na tua trajetória, tudo esteja negativo. Mesmo que você não veja nem uma aspiração. Tem dia que nós estamos assim. É problema aqui, problema ali, problema acolá. E nós não vemos a aspiração. Deus, o que eu faço? Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, creia em Deus. Creia em Deus. Creia no grande eu sou. Sabe qual é o segredo de Paulo na sua caminhada cristã? A fé. A fé que ele tinha. A fé em alta, essa fé que crescia imensuravelmente a cada dia. É essa fé que nós temos que ter. Peça, se você tiver pouca fé, peça que Ele dá. Eu tinha pouca fé. Eu comecei a entrar na presença do meu Senhor todos os dias. 8 da manhã, 6 horas da tarde, 11 horas da noite. Eu tenho horário marcado com meu doce Espírito Santo, como a minha mãe fazia. Eu tenho esse horário marcado que eu largo de tudo, que eu deixo de tudo, para estar na presença dele. E sabe o que o Senhor fez na minha vida? O Senhor me deu o dom do amor. Até a pastora Dora falou um dia que Deus tinha derramado sobre mim o dom do amor. Mas eu queria algo mais. Eu falei, Senhor, Eu quero ser uma adoradora, eu quero te adorar. Eu quero cantar para o Senhor. Eu quero te adorar no mais alto nível, todos os dias. E o Senhor, o meu Jesus, o meu Espírito Santo e o meu Deus, me fez uma adoradora. E todos os dias eu me derramo na presença dEle. A minha filha está sentada ali, ela sabe do meu compromisso com o Senhor, de adoração. O momento que eu estou a sós com Ele no meu quarto secreto, que eu chamo, é o quarto das lágrimas, mas é ali que os milagres acontecem. É ali que eu choro, é ali que eu planteio, é ali que eu peço, é ali que eu adoro. E o Senhor me deu o dom de ser uma adoradora. Todos os dias eu adoro o meu Senhor com lágrimas. E eu digo, Pai, eu estou te adorando nessa noite, com as minhas lágrimas, com as minhas palavras, com o meu coração. Receba, Senhor, porque eu quero te adorar no mais alto nível. E o Senhor me concedeu essa graça, me concedeu essa bênção. Então, só para terminar aqui, queridos, a fé anula o impossível. Por favor, repitam comigo: a fé anula o impossível. Glória a Deus, glória a Deus. Novamente, a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Mais uma vez, a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, meu Senhor. Glória a ti, meu Rei. Glórias a ti, Senhor. Então, para terminar, eu vou deixar algo aqui para vocês colocarem no coração de vocês e nunca mais esquecerem. Você nunca terá tudo de Deus se você não der o teu tudo para Deus. Repetindo, você nunca terá tudo de Deus se você não der o teu tudo para Deus. E para terminar aqui, ser perseverante, nós temos que ser, na nossa fé e na nossa trajetória cristã, ser perseverantes, meus irmãos e minhas irmãs, é dar ouvido àquilo que Deus diz e não àquilo que o mundo diz. Ser perseverantes, nós temos que ser sempre na presença do Senhor, na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Perseverar sempre, ser perseverante sempre e dar ouvido somente aquilo que Deus diz e não o que o mundo diz. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando agora. Dora, me permite orar? Oh, Senhor. Quem precisa de um milagre urgente hoje? Dê um passo à frente e chegue até o altar de Deus. Quem estiver doente com alguma enfermidade, se aproxime aqui também. Senhor, envia anjos aqui agora, anjos treinados, anjos guerreiros, anjos celestiais, Senhor Jesus, seja bem-vindo também aqui neste lugar, Jesus. Passeia no nosso meio. Flui no nosso meio, Jesus. Tenha liberdade, Senhor Jesus, é o teu povo que te adora. Toca. Toca em cada vida agora, Senhor. Toca nas pessoas enfermas, Senhor. Toca, Senhor, nos ossos, nos nervos, nos tendões. Toda e qualquer enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, que sejam curados agora pelo poder de Yeshua HaMashiach. Jesus de Nazaré, vai andando no meio do teu povo. Vai tocando, vai fazendo milagre, Senhor. Que esse milagre urgente chegue ainda essa semana, Senhor. Que esse milagre urgente já esteja sendo liberado agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em o nome de Yeshua HaMashiach, que esse milagre urgente, Senhor, vamos dar testemunho do teu poder e da veracidade da tua palavra, que nós cremos, Senhor. Ah, meu Pai, tem um cântico que diz assim: eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Que nós façamos isso a partir de hoje. Gastar a nossa vida diante do altar do Senhor. Que a unção do Senhor venha sobre vocês. O poder do Senhor desça neste lugar. Que o Senhor revista cada um de vocês de poder, autoridade, ousadia. Em nome de Jesus revestido de toda autoridade, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos pela cura toda e qualquer enfermidade, Senhor. Doenças neurológicas, Senhor, seja curada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Receba. Receba a cura em nome de Jesus. Ser curado. Ser curado. Ser curado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A unção do Senhor está aqui neste lugar. O poder de Deus está aqui neste lugar. Seja visitado. Seja visitado agora. Em nome de Jesus, a unção de fé. Unção de fé. Unção de fé que seja derramado sobre cada um de vocês. Para vencer todas as batalhas, todo dia mal, todas as estratégias do adversário, em nome de Jesus, vão ser vencidas através da nossa fé. Ah, meu Pai querido, meu amado Deus, eu peço para o Senhor, coloca agora sobre cada um deles, todos, Senhor, todos. Coloque uma capa de invisibilidade. Uma capa de invisibilidade. Uma capa de invisibilidade. Desde a cabeça até o calcanhar. Que essa capa de invisibilidade não vai chegar a bala perdida. Não vai chegar os assaltos com arma branca. Não vai chegar essas enfermidades. Não vai chegar os ataques do maligno. Não vai chegar as estratégias de Satanás. Em nome de Jesus. Porque vocês vão estar blindados. Blindado. Blindado. Com essa capa de invisibilidade. Praga nenhuma chegará à tua casa. A doença não vai entrar na tua casa. A miséria não vai entrar na tua casa. As brigas, dissensões familiares. Não vai entrar na tua casa. Porque o meu Deus já deu ordem aos seus anjos que os guardem. Vocês estão protegidos com essa capa de invisibilidade. Que Deus abençoe poderosamente. Com todas as sortes de bênçãos sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre toda a tua linhagem familiar. É isso que eu peço a ti, Senhor, e te agradeço E eu confirmo essa oração em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.